see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world.
Bem-vindos a esta segunda-feira chuvosa e cinzenta, com uma música muito mais bonita para animar esta segunda-feira, Wonderful World, de Louis Armstrong. E este é o início da nossa conversa com o Luís Santarino. E este tema foi escolhido pelo Santarino precisamente para introduzir aqui um tema, o Mundial de Futebol no Qatar.
Pois, porque parece que agora só o Qatar, que decididamente não gosta e que viola sistematicamente o direito das pessoas e principalmente das mulheres, mas dos homens também, já agora. É porque não for lá da estirpe daquela rapaziada, também ostracizado, evidentemente que exploraram muita gente, também já não é de agora. Aliás, nós temos um português das ilhas que, quando lhe perguntavam, precisava de homens para trabalhar, ele perguntava quantas cabeças são necessárias, quando ele estava na África do Sul. Portanto, os asiáticos eram também considerados cabeças de gado, quantas cabeças são precisas. E me parece que nós, só os rapaziada do Qatar, que, como se dizer, não interessa a ninguém, é que são maus. E até parece que nós não temos timorenses que vieram para aqui trabalhar e viver na miséria, parece que nós não temos orientais.
Mas vale a pena branquear a situação? Eles vestem-se de branco, não é?
Isto não se branqueia nada, pelo contrário, tem que ser sério nas análises que se fazem, porque também já fizemos uns Jogos Olímpicos na China, já se fizeram um Campeonato do Mundo de Futebol na Rússia, só falta fazer alguma coisa agora também na Coreia do Norte, quer dizer, ou na Venezuela, para ficar o naipe completo. Isto não é para branquear, nada disto é para branquear. Os países que tiveram a hipótese de, com aquele senhor, esteve em julgamento com o Platini, a dizer no Qatar não, porque não é um país civilizado, no sentido de que há igualdade de oportunidades, que a justiça é para todos, que a educação é para todos, portanto, é um país que não faz parte daquilo que são as democracias ocidentais e os direitos humanos, e portanto não vale a pena dizer que estamos a branquear nada. Agora, de repente, como não há nada para falar, e por isso é que eu disse outro dia que o António Costa é um homem de sorte, porque veio a entrevista do Ronaldo e depois logo a seguir as questões do Qatar e tudo à volta do Qatar, porque também os partidos da oposição também falam todos do Qatar. A seleção nacional vai para o Qatar, foi apurada para o Campeonato do Mundo, ponto final, parágrafo. Foi decidido pelas instituições da FIFA que era no Qatar, na altura própria, ou entendiam que não devia ser, porque violava grosseiramente os direitos humanos, e diziam assim, no Qatar não, escolham outro. Os próprios países podiam boicotar, como boicotaram em tempos os Jogos Olímpicos na Rússia. Parece que as pessoas tendem, esquecem-se disso. E houve muita gente, os Estados Unidos não foram, muita gente não foi. Portanto, Portugal podia não ter ido. Mas assim, nós não concordamos com nada disso e, portanto, não vamos. E depois há estas questões que a política se conhece e conhece bem.
Mas é, e umas viagens polémicas, não?
Pois
não
era isso que eu ia... Era isso,
convidado para,
era isso
para
que eu ia dizer. Esta rapaziada que, das viagens polémicas, parece que não sabem ou que não percebem. Percebem tudo, conhecem tudo. Mas depois fazem de conta que não conhecem. Isto já não é política, isto é uma coisa parecida com política, mas não é. Da política eu também gosto. A verdade é que temos aqui um problema. É que o futebol é uma indústria, é a maior indústria, a maior, das maiores indústrias do mundo, aquela que gera mais receitas. Nós, por exemplo, aqui em Portugal, com um grande empresário português, parece que nós temos inveja dos empresários e de quem ganha dinheiro e quem dá dinheiro a ganhar. Eu não tenho inveja nenhuma, eu também gostaria de ser empresário e ganhar as milhões de todos, mas acho que não tenho jeito. Ele meteu em Portugal 300 milhões de euros. A brincar, meteu em Portugal 300 milhões de euros. Quem ganhou com isso foram os clubes, foram os jogadores, só os intermediários, só quem meteu ao bolso.
E se pagaram impostos, foi bem-vindo.
Tudo que paga impostos é bem-vindo. Não há reservas mentais. Agora, parece que as pessoas não sabem que o Qatar é um grande produtor de petróleo, que nós temos problemas gravíssimos e energéticos, a Europa Ocidental e todo o mundo ocidental, com esta violação da guerra da Rússia com a Ucrânia. Parece que não se sabe que é nestes âmbitos das grandes competições europeias e mundiais que muitos contactos fazem, que muita conversa se tem. Como nós chegar aqui no nosso quintal, nesta coisa pequena, então, conversamos muitas vezes.
O Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro vão negociar petróleo.
Não vão negociar petróleo, mas vão dizer que estão presentes no Campeonato do Mundo e que Portugal, apesar de condenar, como sempre condenou, a violação dos direitos humanos no Qatar, como noutros pontos do mundo, no Afeganistão e outros, parece que agora só é o Qatar, no Irão, em todo lado, agora veja-se o que se passa no Irão, para a defesa das pessoas que estão a ser condenadas à morte, das mulheres, toda essa violência, e que o mundo durante uma série de anos fechou os olhos, achou aquilo perfeitamente natural, nem se falava, agora que se começou a falar, e ainda bem. Não vai branquear nada, não vão negociar nada, mas eu lembro que os negócios fazem com os governantes, não se fazem comigo, nem contigo, nem com os nossos ouvintes. Os negócios do mundo fazem-se com governantes, muitas vezes, porque se abrem portas, é isso que funciona. E parece que as pessoas não sabem. Aqui há uns anos houve um governante português, escusamos de dizer o nome, que foi a um sítio, à Venezuela, trocar petróleo por massa, por arroz, por muitas empresas, viabilizar empresas...
Computadores,
tudo, e viabilizar empresas portuguesas. E toda a gente se atirou ao homem. Passado uns tempos, houve também um ministro que foi lá e voltou a fazer a mesma coisa. Portanto, vale a pena estarmos nisto daquilo que diz respeito ao mundo dos negócios, ao mundo das relações interpessoais, interregionais, estarmos a conversar agora de um campeonato do mundo, até porque a generalidade das pessoas, do cidadão, quer ver a bola na baliza, quer que Portugal ganhe, quer fazer a festa, e nada disto podia ser objeto destas questões, porque todos nós condenamos aqueles regimes, todos nós condenamos, mas quem é que não condena? Toda a gente condena. Agora, dizer assim, vamos separar o futebol da política, vamos. Vamos separar o futebol dessa violação dos direitos humanos, vamos. Uma coisa são as quatro linhas e outra coisa é o que se passa à volta. Não se pode beber cerveja, também não faz mal, nunca também não a bebo, também não vale a pena.
Há sem álcool, há cerveja sem álcool.
Aquela sem álcool também não é despiciente. Até parece que quando se faz os campeonatos da Europa, ou se fazia pelo menos, e campeonatos do mundo na Europa, aliás, campeonatos europeus, que as pessoas não se engrossavam, não destruíam, não andava tudo à latada e a tirar cadeiras uns aos outros. Parece que isto é uma coisa branqueável, isto também não é branqueável. Portanto, não haver cerveja já não é mau, já acalmam os ânimos, bebam água, água fresquinha que lhes faz bem. Isso vão acontecer em beber, também ponho na cabeça para refrescar o cérebro. Bom, portanto, isto não tem nada a ver com aquilo que alguns partidos políticos, alguns líderes políticos dizem. Naturalmente, há tanto, não haver nada para dizer do governo de António Costa que se fala do Qatar e destas questões, se houvesse alguma coisa. a falar, por exemplo, do PRR, que o António Costa diz que a segunda tranche vem aí, porque está a ser bem aplicada à primeira, porque toda a avaliação que é feita pela Europa está certa. Debatam isto, porque não debatem isto? Que a justiça está mal, naturalmente está mal, mas também, como diz António Costa bem, foi de Salgado Desenho e António Almeida Santos, fizeram a separação dos poderes.
Mas há um Costa que está contra Costa, não é? Também.
Claro, e vamos ver o que é que isso vai dar o Costa contra Costa.
Uma polémica.
Porque eu também me lembro que o BES, antes de arrebentar, havia um senhor que foi Presidente da República que disse o BES está muito sólido. Eu estava na apresentação do livro do Carlos Costa, e ele e o Marcos Mendes estavam os dois na apresentação. E parece isto é branqueável, isto não é branqueável. O professor Cavaco Silva disse, está gravado nas televisões e nas rádios, não há problema nenhum que o BES é um banco sólido. O que significa que, dito por esta personalidade, quem tinha dinheiro, que não era o meu caso, enfiou no BES. O que é que aconteceu? Pô, eu não fiquei sem o meu dinheiro de lado, tempo também é pouco. Também era melhor ir buscar o meu, porque eu sou cliente do BES também, já agora. Nunca deixei de ser, aliás. Mas tudo o que são estes livros, eu acho que isto acaba por ser fazer política de rasteira. Não é. O Dr. Carlos Costa, o governador do Banco de Portugal, devia-se até preocupado a regular a banca naquela altura em que esteve. É muito complicado, nós sabemos disso. Devia regular a banca, arrebentou com muitas famílias. Houve uma altura ali muito complicada que as pessoas tiveram que vender tudo, foram para o desemprego, ficaram sem dinheiro, ficaram sem nada. Ficaram sem casa, ficaram sem carro, pessoas que viviam muito bem ficaram a viver muito mal. E, portanto, o Dr. Carlos Costa, o que devia fazer era uma análise no livro àquilo que foi a sua ação, então está calado. Porque não se pode envolver o poder político nisto assim, desta forma gratuita, porque o António Costa já disse que não teve nada a ver com isso. Agora, não falaram ao telefone? Claro que falaram. Eu acho que ninguém diz que não falou ao telefone. Eu, se fosse Primeiro-Ministro ou Ministro, falaria com o Governador do Banco de Portugal para saber das coisas. Então, mas isto não está separado umas coisas das outras.
Mas o problema é a defesa de uma senhora que é ali pelo meio e que agora até está a ser, tem um mandato da Interpol. Não é?
Sim, mas a senhora que andava ali pelo meio, quem é que lhe deu vantagens para negociar e fazer aquilo que fez, seja em Angola e seja cá? Em Portugal, como na Arábia. Não fomos nós, não fui eu, não fui tu, foi o Estado. Foi o poder político em Portugal, todo ele. Não vamos agora ser santos e dizer que não é todo ele. Porque não nos esqueçamos que até há pouco tempo, depois do 25 de Abril, a grande influência em Angola e em África, já pelos movimentos de libertação, era a ex-União Soviética, que agora está a ser tentada outra vez repor com a Rússia. Portanto, aqui não há santos, não há só santos e só pecadores. Aqui há tudo como na botica. E, portanto, não vale a pena. Se nós formos descobrir a história e formos puxar o lençol da história, muita coisa se diz, muita coisa se sabe, muita coisa não está escrita, mas está documentada. Seja escrita, seja via televisão. E há muita coisa a documentar. É evidente que a senhora de Angola não é nenhuma santa. Mas alguém acha que uma senhora que governa e tem milhares de milhões e é uma santa? É que é de Angola. Se fosse americana, o Elon Musk, o Donald Trump, o Henry Ford e outros, assim, onde são escrutinados e se houver algum problema são multados, como ainda há pouco tempo a Google foi multada, em que há muito pouco tempo a Microsoft teve que vender a empresa em três, é que são escrutinados os Estados Unidos. Não é uma coisa aqui para a Europa e para a Angola, que Angola é completamente terceiro mundo e até às vezes a Europa parece ser mundo quando não escrutina as pessoas. A senhora não foi escrutinada, deram-lhe hipótese, porque havia dinheiro, de meter dinheiro a rodos. Como que os Golden, como os cartões,
os vistos Golden,
aquilo é à fartazena. Ainda ontem foi noticiado cada vez mais. Os estrangeiros estão a comprar casas, estão a comprar coisas para rendimento, que não baixa o valor das casas, porque é um grande investimento. Mas aí também ninguém diz que o Estado se demitiu e as autarquias, ao longo do tempo, se demitiram em fazer casas a preço controlado para as pessoas. ou seja, deixaram isto andar completamente à balda, e o mercado imobiliário anda uma série de anos completamente à balda. E eu, vamos lá outra vez, já estou eu, vertendo dizer, eu defendi há mais de 30 anos, mesmo na autarquia de Coimbra, que era absolutamente decisivo fazer casas a preços controlados, diferente daquilo que são os caixotes do Engote, não tem nada a ver com aquilo.
Recuperar prédios na Baixa para habitação?
Por exemplo, para dar vida à Baixa, comprar prédios e reativá-los, e reativar não é, não é a expressão, mas vamos lá ver aquela, arranjá-los, que já falha uma palavra,
para reabilitar.
Reabilitá-los para ter mais população na Baixa, por casas a preços controlados, a câmaras, autarquias, não é câmara, mas todas as autarquias têm terrenos ou podem-nos comprar a um preço simpático para ir fazer construção. Eu vivi no bairro da Comiada, muita gente viveu no bairro do Calhabé, que eram casas a preço controlado, que havia um X para pagar durante 25 anos. E, portanto, eram casas como deve ser, não eram caixotes, como se faz na Amadora, como se faz em Oeiras, como se faz em todo lado. Uns caixotes, metem-se as pessoas lá dentro e depois querem que aquilo tudo funcione. Nada daquilo funciona. E mais, naquela altura, quando eu vivi, isto é uma chatice, já lá vão 69 anos, quase 70 anos. Havia um senhor, que era o senhor Almeida, que era o responsável, por verificar se estava tudo bem. O caixote do lixo, que era de metal, não podia estar no passeio, depois do carro passar tinha que se pôr dentro da casa. Eu vou-vos dizer quem vivia naquele meu bairro. Arquitetos, professores da universidade, médicos, funcionários públicos, funcionários qualificados, diretores de seguros. Não era, e eram casas fantásticas no meu bairro. Ainda hoje, pessoas lá vivem do meu tempo. E, portanto, ninguém se ofendia que passasse alguém que verificasse como é que aquilo estava. E bem, e, portanto, parece que isto das casas de preço controlado é uma invenção de há mais de 70 anos do Estado Novo. Não, isso era uma invenção, porque havia necessidade de fazer essas casas. A Baixa era habitada, mas a Baixa as casas não tinham casas de banho. Muitos dos meus amigos, da minha idade e hoje, saíam de casa e iam tomar banho ao Parque da Inquisição, por exemplo, e voltavam outra vez para casa. Portanto, isto deve ter tudo mudado, mas mudou mal, porque não há casas a preços controlados. Pode ser que agora, com esta crise, já se fala disso. Só agora, vejam lá, só agora é que se fala disso, nós há tempo que estamos a perceber o que é que acontece. É que o mercado imobiliário dá um horror de dinheiro às autarquias e ao Estado. Os IMIs é um horror de dinheiro. A construção, as licenças, tudo isso. E, portanto, há que perceber o que é uma coisa para dar licenças, para pagar casas a não preço controlado e casas a preço controlado. E várias comunidades se podiam juntar e fazer, por exemplo, na nossa comunidade, nós vivemos, lá nasceu o Bastia, no Rei com o Manuel da Quinta, Manuel da Costa, e vários, o Pinho, o Baeta e tantos outros, como no Bastia, dos Baganhos, o Carlos Silva, o Ambroso Lopes, eu próprio e outros. E, portanto, estas comunidades também se desenvolviam, elas próprias também conversavam. E, portanto, é evidente que agora, claro, não se traficava nada, quer dizer, só se traficava jogo de boeira a boeira no jogo do campo do Colégio Camões. Mas é absolutamente decisivo que isso aconteça. De outra forma, isto é uma completa desgraça, não é? E, portanto, não vale a pena estarmos a diabolizar o Campeonato do Mundo e tudo isso.
E por voltar ao Campeonato do Mundo, qual é a tua fezada para a seleção portuguesa?
Eu sou de uma modalidade onde não há empates. Só se pode ganhar ou se pode perder.
No basquetebol, não é?
Exatamente. E, portanto, ali, quando empata, tem que se continuar mais 5 minutos até desempatar, que é por absurdo, e em tese pode ir até ao Natal, o jogo começa em janeiro e pode ir até ao Natal, mas não é o caso disso, normalmente há sempre um pontito ou outro que resolve o problema. Como eu sou dessas modalidades, eu gosto de futebol porque gosto sobretudo da estratégia do futebol, gosto sobretudo de perceber a estratégia do futebol. E gostava mais ou menos agora, depois de deixar o basquete, já com alguma idade, ainda gostava de intervir em alguma coisa da bola, acho alguma piada aquilo. Não como profissional, mas como estudo daquilo. Agora, a minha fezada é que Portugal pode ganhar o Campeonato do Mundo. Aqui é um pormenor, já agora que ninguém fala. se Portugal ganhou às Nigéria, e o selecionador disse que a Nigéria era parecida com o Ghana, e se o Ronaldo não jogou contra a Nigéria, naturalmente o Ronaldo não pode jogar contra o Ghana. Porque se o Ronaldo jogar contra o Ghana, que não jogou contra a Nigéria, há aqui qualquer coisa que está a funcionar mal. Eu acho que até Portugal até jogou bem. Eu até vos digo uma coisa, que é público, isto vai ser... Eu acho que das melhores exibições que ouvi fazer, porque não é de agora, já não me lembro do jogo, foi exatamente sem o Cristiano Ronaldo, porque não era... O Cristiano Ronaldo...
Não afunilou um jogo, não é? Para
não era mais um, era mais fluia, mais o jogo. Agora, naturalmente, o Ronaldo é com o Messi, os dois melhores jogadores do mundo. Ali não há nenhum melhor ou pior que o outro. Ora, até porque jogam em posições diferentes, fazem coisas diferentes, e portanto são dois enormíssimos jogadores do mundo, como o Ibrahimovic, por exemplo, outro fantástico jogador, como o Lewandowski, fantástico jogador. Houve dois, o Messi e o Ronaldo, que sobressaíram, também porque também tiveram uma juventude complicada, porque também tiveram, com todos eles tiveram juventudes complicadas, curiosamente. Aliás, um amigo meu, uma vez, e é o desafio que eu deixo aos nossos ouvintes, se eles quiserem, se estiverem a ouvir, é que, para além de um jogador brasileiro que jogou no Milan, que era muito rico, jogava futebol porque queria, que agora já me lembro o nome, vocês digam-me aí, um jogador ou dois jogadores tivessem atingido níveis destes que fossem burgueses. Não tivessem um botija de água quente, não tivessem um pequeno almoço e jantar, como diz o Lula da Silva, não tivessem crescido bem, não tivessem tido problemas de crescimento, digam-me lá. O Ronaldo tem problemas, o Messi tem problemas, o Ribéry tem problemas, o Ibrahimovic tem problemas, tantos tiveram problemas. É a admiração que nós devemos ter por estes atletas que conseguiram ultrapassar tudo isso. Trabalharam à bruta, como se costuma dizer, e atingiram patamares que outros não atingem. Há um exemplo, por exemplo, nós falamos do basquete americano e das escolas americanas. Mas toda a gente se levanta às 6 da manhã para treinar, e depois vai para a escola, e depois anda, à tarde anda 2 quilómetros para ir outra vez para... Anda 2 quilómetros no campus universitário para ir treinar. E depois volta outra vez, portanto, treina 2 vezes, uma de manhã e outra à tarde, levanta-se às 6 da manhã para treinar. E não há o papai e a mamã para levar de carro, vão a pé, 2 quilómetros para o pavilhão, e voltam 2 quilómetros para o pavilhão, portanto, aquilo está tudo contado, e treina. Porquê que não se treina? Os pavilhões estão abertos, e se não estão abertos, alguém os abre. Levanta-se às 6 da manhã, vão treinar às 7, e depois cá para treinar 2 vezes por semana, e depois para serem bons atletas. Por isso é que aqui nós não conseguimos.
É tudo ao fim da tarde, não é?
É tudo ao fim da tarde, é tudo a partir das 6, 6 e meia. É evidente que também o nosso ensino também não ajuda à missa, não é? Para acabar as aulas tão tarde. Eu lembro que já em 1982, na Jugoslávia, na Croácia, em Zagreb, às 3 horas, as aulas acabam para toda a gente. Então às 8 acabam às 3. Tem um espaço de almoçar rápido, continua, e acabou ali a conversa, e a partir das 10 tem tempo para estudar, para praticar desporto, para fazer tudo, e para estudar. Aqui não, levam-se as aulas até não sei que horas, aquilo é um exagero, um absurdo.
Nós acho que temos aqui um intervalo musical, o que é que vamos ouvir? O que é que vamos ouvir agora? Gal Costa.
Gal Costa, Gal, sim, Costa. Claro, claro. Então é uma escolha unânime.
Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
Vamos lá.
Pra olhar, ficar, não posso ficar.
Demos aqui uns pontapés na bola e ainda há aqui outro assunto futebolístico. Santarino, como é que viste aqui o futebol feminino do Condeixa ter anunciado, ou o Condeixa ter anunciado, que o futebol feminino terminou? Foi assim muito...
Foi assim muito de repente, rápido. Não há nenhuma justificação. Ou melhor, a justificação é problemas internos e por aí ficamos. Se alguém quiser saber alguma coisa que pergunte, eu não tenho interesse nenhum em saber quais são os problemas, também não gosto de ser mulher de soalheiros, não tenho que andar à procura daquelas justificações. Eu acho que o clube que tem um papel importante no futebol distrital e no futebol nacional e
no futebol feminino,
Condeixa,
já esteve
na primeira divisão, está a haver algum problema. Se eles quiserem dizer qual é o problema, tudo bem. Se não quiserem dizer qual é o problema, tudo bem na mesma. É preciso é que se resolvam, que as jovens não deixem de praticar, tem mais clubes onde praticar, que a federação tem que dar autorização para elas se inscreverem noutros clubes, naturalmente não estão no Condeixa, reforçarão eventualmente outros clubes, não deixarão de jogar, que isso é que é mau. Agora, isso é um problema interno do clube Condeixa, que vai ter que resolver. Agora, se estivessem à espera que eu desse uma opinião sobre isso, não tenho opinião nenhuma. Naturalmente, se quiserem dar explicação, dão. Se não quiserem dar explicação, não dão. Se calhar a melhor coisa é não dar explicação nenhuma, acabou, ponto final, parágrafo. E porque às vezes é melhor não dar explicação do que andar a meter os pés para as mãos, não vale a pena. E criar condições para notícias complicadas, as redes sociais depois. Ainda hoje na rede social houve alguém que citou o meu nome por causa de um jogo, o Sampaiense Vasco da Gama, que o Sampaiense perdeu. E acho que a arbitragem não foi nada simpática. E houve lá um tipo qualquer que escreveu, ele ainda é o presidente, o Sandarino ainda é o presidente da Associação Basta, só apoia o Olivais, a Académica e o Ginásio. Então, sobretudo, não vale a pena responder a gente desta, não é? Mas a rede social está cheia desta gente, não é? Porque nem sequer sabem o trabalho. Portanto, não vale a pena, há coisas que eu pelo menos não valorizo. porque valorizar é a reestruturação, valorizar são as jovens que têm que voltar a jogar noutro sítio qualquer, e que resolvam o problema da melhor maneira, sem grande estardalhaço, porque é uma coisa que é sempre importante, é resolver os problemas também são para resolver.
E do desporto, vamos para a política. É sempre uma ligação interessante.
Não, eu até,
do PS.
Eu antes ainda queria citar aqui o António Taí, do Becas, no Vasco de Portugal. Uma presença de Coimbra fantástica. O Becas habituou-nos a ser, além de um excelente cantor, uma excelente pessoa. Irmão de um grande amigo meu, infelizmente já falecido, foi presidente da Câmara da Figueira da Foz. Um amigo, João Ataíde, com quem passava tardes e noites, às vezes a conversar e outras vezes a discutir, que às vezes barrávamos um com o outro, que era importante. Uma estrada de elevadíssima categoria, um homem acima de qualquer suspeita, fantástico, um homem de grande qualidade. E o Becas não foi para a justiça, foi para as cantigas, o que é agradável, porque também não são muitos de Coimbra a estar na berra, e portanto às vezes estão, outras vezes não estão, e o Becas está na berra, está na televisão, ainda bem para ele, eu acho que saiu da paróquia e foi para o todo nacional, é um orgulho para Coimbra ter o António Becas, para os amigos, para todos nós, e portanto eu acho que é uma grande mais-valia para nós. No Congresso do PS, em primeiro lugar, tivemos todos, e Coimbra, eu diria até a região centro, tem uma excelente notícia, a maternidade construída até 2025, o que é importante, porque sem desvalorizar as duas que existem, dá uma qualidade enorme a Coimbra.
Já vem com algum atraso, mas...
Naturalmente, como olha, também a autoestrada para Viseu está com atraso e ainda nem sequer fala nela. E aquela há não sei o quê, aquela há uma estrada qualquer com Oliveira do Hospital, por isso é essa coisa. Esse é 6 e de repente vamos toda vez para a Estrada Nacional, porque se esqueceram que o interior existe. E, portanto, para a Oliveira do Hospital, já agora vão para a Estrada Nacional, roubarem com os caminhões em cima, que também não é. E portanto há uma série de coisas. A maternidade foi esquecida. Se forem avaliar, e é um desafio que se faça aos nossos ouvintes, quantas maternidades há ao redor de Paris, ao redor de Londres, vão lá ver quantas aqui há, para quantos milhares de pessoas. Mas parece que às vezes as pessoas querem maternidades em todo o sítio.
Mas lá também há os hospitais privados.
Claro, naturalmente estamos a falar de hospitais públicos. Hospitais privados há lá, como há cá. Só que quando acontece alguma coisa problemática, e vai tudo para o Serviço Nacional de Saúde, vai tudo para os hospitais públicos, não fica ninguém dos hospitais privados, porque quem investe seriamente na medicina é o Serviço Nacional de Saúde. Somos nós todos a pagar, nós temos dinheiro, o Estado tem dinheiro, o nosso dinheiro, para investir, e paga. Os outros são investidores privados, às vezes meter lá mais dinheiro do que é, não sabe quando é que o recupera. Este aqui recupera em saúde e em qualidade de vida. Por isso é que o SNS é absolutamente decisivo.
Então, essa foi uma notícia dada pelo próprio Ministro da Saúde.
Sim, e a requalificação das urgências. E a requalificação das urgências também é importante. É evidente que seria importante ele dizer também que nos centros de saúde tudo se modifica e as pessoas são mais bem atendidas. Porque até vale a pena as pessoas se levantarem e cumprimentarem bom dia, olá, como está? Faz favor a dizer, diga lá! Então, portanto, isto não é uma questão dos centros de saúde, isto é uma questão da administração pública, que devia levar uma ensaboadela de formação de relações interpessoais, mas isto não é na saúde, é em todo lado assim, as pessoas não diga lá, isto não existe. E, portanto, é preciso reclassificar e ensinar as pessoas a estar, porque às vezes... Nós, quando chegou ao médico, a primeira coisa que o médico faz, então, muito bom dia, faz favor de sentar, diga-nos o que vem, o que é que sente, qual é o problema, portanto, disponível, o doente fica mais disponível para conversar, já estiver sorobático, chateado, mas você já vai aborrecida para o médico, já não sabe o que é que vai encontrar, não sabe se está para tirar a bilhete, ainda por cima uma gente mal encarada, é uma coisa complicada. E, portanto, eu acho que a saúde merece o respeito do Dr. Mário Mendes. O Dr. Mário Mendes foi o grande obreiro do Serviço Nacional de Saúde, que era médico, era professor na universidade também, e doutor António Arnaud, que plasmou no direito, em termos, o Serviço Nacional de Saúde, que é a grande conquista do 25 de Abril, que, portanto, como a separação de poderes, o doutor Almeida Santos e o doutor Almeida Santos teve, e de Salgados, era um papel importante. Portanto, a primeira grande novidade do Congresso foi o Sr. Ministro que veio a Coimbra dizer isto. Portanto, nós temos que fazer fé naquilo que diz o Sr. Ministro. Eu tive a oportunidade de conversar com alguém que faz parte dessa organização, que disse que está tudo bem encaminhado. E eu também, a primeira coisa foi 2025, mas isso é mesmo verdade e tal. Eu disse, podes ter a certeza que...
Ainda vamos ter
que...
maternidade primeiro que o metro, não?
Se ela é do metro, então o metro é uma coisa também engraçada.
Também se falou lá do metro.
O metro é uma coisa
também
engraçada.
Também se falou do metro, chegar até Condeixa, não?
Sim, mas o metro chegar até Condeixa, até chegar até à Mielhada, chegar até Cantanhede. Naturalmente, depois, eu sempre fui muito defensor da ferrovia, portanto, da bitola métrica, nunca fui grande defensor do metro, tem que ter uma linha dedicada. A ferrovia tem que ter uma linha dedicada, mas, segundo os especialistas, consegue andar ao lado da estrada e, portanto, não conflitua com a estrada e anda ao lado da estrada. O metro, sobre roda, já conflitua. Mas, bom, mas o metro, naturalmente, que é importante. Naturalmente, será a discutir no futuro a relação do metro com o Xumetuc, com os comboios e com o resto das empresas privadas de caminhonetes e, portanto, de caminhonagem. E, portanto, aqui nós estamos à espera que os próximos anos, assim Deus nos dê vida e saúde, esperamos ver aqui coisas importantes a acontecer em Coimbra e sobretudo na região centro, porque eu sempre falei da regionalização, dar condições, e isto que pode acontecer também já agora também com os professores, não é? Que houve uma altura em que se falava em escolas públicas com gestão privada, também já agora, nessa altura, eu tive conversas com algumas pessoas para eventualmente tomar conta de uma escola em gestão privada, mas pública, a escolher os professores. Não parece ajustado as escolas escolherem os professores, não pode haver é compadrio e com critérios é que tem que se escolher, mas também não me ofendo nada disso. E naturalmente o Congresso do PS foi importante, não é por clarificar, havia uma lista conjunta, uma candidatura praticamente conjunta, uma aliança, digamos assim, entre o Nuno Moita e o João Portugal, e havia uma outra candidatura, naturalmente, o Vítor Batista, que é um socialista importante em Coimbra, foi presidente da Conselhia, foi presidente da Distrital, foi governador civil, foi deputado, teve sempre uma intervenção política importante. Enfim, o resultado é simpático para o Moita e o João Portugal, 48-23, e, portanto, é mais do dobro. Mas, de qualquer modo, o que é importante perceber é que há gente muito qualificada de um lado e do outro. Há pessoas socialistas muito qualificadas. E isso é que é, no fundo, o que é importante, porque o PS teve um resultado autárquico a roçar um miserável, não é? Perto de Coimbra, Figueira da Foz, Góis, Penacova, ganhou excelentemente Penela. Mas há aqui um conjunto de trabalho que os socialistas têm que fazer, se quiserem voltar a ter estas autarquias, um trabalho muito aturado nos próximos anos. Sabemos daqui por 3 anos, há eleições autárquicas.
Mas sabemos... isso não está mais a cargo das concelhias?
Está a cargo das concelhias, mas a distrital tem um papel importante naquilo que é a reorganização do partido a nível distrital. As concelhias têm o seu papel importante E é importante o debate, o trabalho, a oposição que se faz, mas depois há uma atitude macro relativamente a outro trabalho conjunto, porque, vamos ver, cada vez que se, e há essa tendência, se fala da Figueira da Foz é só Figueira da Foz, se fala de Montemor-o-Velho é só Montemor-o-Velho, se fala de Coimbra é só Coimbra. Este é com um discurso completamente errado, porque todas elas estão ligadas. E não é só por os quilómetros ou pela divisão administrativa. Todas elas estão ligadas entre si, que as pessoas da Figueira a trabalhar em Coimbra, as pessoas de Coimbra a trabalhar na Figueira e em Soura e em todo lado. E, portanto, há aqui uma regionalização quase feita das pessoas que se deslocam para trabalhar. Por exemplo, a quantidade de pessoas que vivem em Coimbra que trabalham até Oliveira do Hospital, até à Ponta das Três Entradas, por exemplo. Onde é que isto é só Oliveira do Hospital e Tábua e Arganil? Não, isto é muito mais vasto. E por isso uma organização partidária, quando se fala numa estrutura macro, que é a Comissão Política de Federação, em que tem que, de alguma forma, sem alterar e sem violar os estatutos das concedias, encontrar também algumas soluções macro para aquilo que tem a ver com a afirmação, por exemplo, ainda agora falaste do metro, chegar à Mealhada, que é distrito de Tabeiro, mas a chegar a Cantanhede, que é distrito de Coimbra, chegar a Condeixa, que é distrito de Coimbra, portanto, isto é, tem uma importância decisiva ao trabalho que a distrital faça. É, depende de quem vai assumir responsabilidades mais executivas desse trabalho, que é um trabalho muito complicado, porque é um trabalho, é uma corrida de fundo, tem que se conversar com pessoas de todo lado, depois tem que se juntar, mas eu acho que os partidos políticos em Coimbra, nomeadamente o PS, estamos a falar do Congresso do PS...
E vão conseguir a área metropolitana, não, de Coimbra?
A área metropolitana é qualquer coisa que... É qualquer coisa... Mas fala-se da área metropolitana, eu falei regionalização, porque a área metropolitana do Porto e a área metropolitana, aquilo é quase uma região, como Lisboa, aquilo é uma região, a área metropolitana, aquilo é uma região, Lisboa e Val do Tejo, o que é isso? É praticamente uma região, não é? E depois diz-se Alentejo e Algarve, é outra região, ainda com o Algarve, que normalmente os meus amigos algarvios dizem que é Portugal deitado, já é o próprio uma região, mas tem que absorver também. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas, as coisas não estão separadas entre elas. É evidente que ser uma área metropolitana é importante. E porque é importante? Porquê? Porque há mais dinheiro a vir para a região, para a área metropolitana. Mas para haver mais dinheiro, tem que haver propostas, tem que haver projetos, tem que haver ideias, tem que haver livros que façam o levantamento do que é a região e apontar para soluções. Então, a autoestrada... Coimbra-Viseu não tem que fazer parte desta regionalização, desta área metropolitana. Porque a área metropolitana não é só Coimbra e o distrito. A área metropolitana tem a Mealhada, está muito mais perto de Coimbra do que está de Aveiro. Porque é que Mealhada continuará a ser distrito de Aveiro? Portanto, há aqui um conjunto de coisas que no futuro se vão conversar e discutir que ultrapassam esta divisão administrativa ainda do Estado Novo e até antes do Estado Novo. Portanto, há coisas diferentes. Como, por exemplo, as pessoas às vezes ficam um bocado ofendidas comigo quando eu digo que há juntas, há umas coisas juntas férias e há mais ou câmaras a mais. Hoje a comunicação, hoje tu vais delimitar um terreno a partir do Google. Delimitas um terreno, qual é o terreno? É aquilo. Sabes o que é que podes construir, sabes qual é a área, sabes que é tudo. Portanto, não vale a pena andar com os papéis atrás, como há bocado falámos dos arquitetos e dos desenhadores, com lápis e com as pás. É que já está tudo, que há coisas que já estão feitas. Portanto, a comunicação é de tal forma grande e veloz. Aliás, nós chegamos à China, ao Japão, aos Estados Unidos, a qualquer lado basta alguém sintonizar, estamos lá. Portanto, a informação e a comunicação flui. O que é preciso acabar com algumas quintinhas, acabar e perceber que Coimbra tem que ser uma coisa macro, e tem que ser a capital da região. E para ser a capital da região, os partidos políticos em Coimbra têm que se afirmar enquanto alternativa. E há coisas que têm que ser em conciliação. O PS e outros partidos, o PSD, a CDU, têm que encontrar, os que quiserem, um plano alternativo para contar para Lisboa. Não é que eles contem connosco, nós temos que contar com eles e temos que os obrigar a contar connosco. Portanto, acabar com o centralismo é importante, mas é na base de propostas. Vamos acabar com o centralismo. Bom, também faz umas manifestações, faz isso umas reuniões e ninguém acaba com coisa nenhuma. Isso é trabalho. A Comissão Política de Federação e o seu secretariado do Partido Socialista têm esta obrigação de fazer este trabalho. Fazer o levantamento, fazer o estudo, montar o diálogo. Como costumo dizer, montar, é mesmo isso, é montar, trabalhar em cima do diálogo. Para ouvir toda a gente, para saber quais são as preocupações. Nós sabemos algumas, os políticos sabem algumas, mas não sabem todas. Portanto, há preocupações das pessoas lá muito fundas que têm uma razão de ser importante em cada região. Por exemplo, o Val do Mondego. Como é que se vai governar isto? De Coimbra até à Figueira da Foz, passando por Montemor-o-Velho.
Desde a Agueira.
Como é que se faz isto? Não é? Portanto, há aqui um conjunto de coisas, são importantes. Primeiro tem técnicos fantásticos, a gente tem uma universidade.
Mas como é que vês esta proposta de regionalização que o secretário-geral do PS e primeiro-ministro António Costa lançou, de concentrar nas comissões de coordenação os serviços
do Estado? É um passo importante para a regionalização, só depois tem que ser votado, só depois tem que ser eleito.
Agora as direções gerais da cultura, passa para a CCDE.
Mas eu acho bem, eu não tenho nada, não tenho nada contra. Se estiver tudo num sítio, não há divergências, nem há quilómetros para fazer. Está ali centralizado. E as pessoas conseguem falar umas com as outras ali. Dá-me um exemplo. Isto é como no IPN. Pedro Nunes. Estão lá as empresas sediadas e têm os gabinetes. Mas depois têm salas comuns onde as pessoas podem conversar entre elas. E, portanto, estão ali centradas e centralizadas uma série de empresas que podem conversar entre elas. Isto é um exemplo. Há outros exemplos. Na CCDR é muito importante porque tem essa hipótese de conversar uns com os outros. Conversar uns com os outros. Não é quintas, é conversar.
Achas que eles vão mesmo conversar?
O problema não é esse. O problema é que metem eles a conversar porque há determinações do governo. A não ser que os governos sejam um bando de bananas, não é? Que façam ser a legislação e depois não vão verificar se quem está nesses lugares conversa ou não. Aliás, eu acho que os governos, todos eles, não podem ser um bando de bananas, não é? Às vezes são, às vezes alguns ministros até são mesmo bananas a mais. Mas não pode ser ele próprio, a estrutura, dizer, tem que conversar sobre o desenvolvimento da cultura na região centro. Como é que isto se faz? Como é que estas coisas... Tem que se fazer os levantamentos todos. Está feito! Mas isso está feito é só pôr no papel. Por isso é que eu acho que mesmo as coisas devem estar plasmadas em livro. Porque um dia envolvi-me numa discussão com uma fundação em Lisboa, da gente, com a Lourdes Gulbenkian, sobre uma coisa que vinha de Braga até Aveiro. E não falava de Coimbra. Portanto, era as autarquias e a universidade até Aveiro. E Coimbra esquecia-se. E depois falava lá para baixo para Lisboa. Eu perguntei-lhes, mas Coimbra não é importante? Não, vai ser envolvida noutro estudo. Já fizeram mais alguns estudos. Não tem livro nenhum. Já não tem mais nada. Nós, quando tivermos o livro pronto, nós enviamos. Pois, já lá vão uns 15 anos e continua o livro por sair. Não, aqui há a mobilização, independentemente do pensamento político ou da opção partidária que se tiver, há uma coisa que temos de deixar para os vindouros. É um caminho que tem que ser percorrido. Às vezes com pedras, aliás, como dizia outras pedras não nos afastam de caminho, temos que as tornear. E, portanto, mas há um caminho para ter alguma viabilidade. O Congresso do PS, este Congresso Distrital, teve esta coisa boa. Teve discussão, teve conversa, teve duas listas, e tem gente qualificada nas duas listas, e gente qualificada que pode dar um contributo importante. Assim queiram trabalhar. Também vamos ver se a gente se entende. Assim queiram trabalhar.
Isto é para dois anos, não é?
É para dois anos. Agora resta saber se transforma para três ou para quatro, ou se daqui por dois anos há outra vez eleições para preparar as autárquicas. As autárquicas começam-se a ganhar no ano de 2023. Portanto, não vale a pena. Faltam três anos, não falta nada, faltam dois anos e meio, é mentira. As autarquias próximas são amanhã. E ou as pessoas percebem que em 2023 começam a preparar as autarquias e no fim do ano de 2023 já toda a gente tem que ter um projeto próprio, seja de cada autarquia, seja do conjunto de autarquias, seja daquilo que se chama descentralização ou regionalização. Ou então, quem lá for nessa altura, bom dia, Ambrósio.
Uma nota final. Polícias e governantes, não é?
Para fechar. Em primeiro lugar, aqui do coisa, para fechar, há uma coisa que é importante, que aumenta as portagens. Uma estupidez, quer dizer, esta rapaziada quer aumentar as portagens. Pensam que isto é assim, para estragar a economia, não é? Dos polícias e governantes, eu compreendo a revolta da polícia. Nós temos que nos colocar do lado deles. Eu lembro que uma vez um guarda republicano, para parar um assaltante, teve o azar, em vez de acertar na roda, o assaltante levava um filho, e o tiro, a bala atingiu o filho, morreu o filho. Quem foi condenado? O guarda republicano que apanhou a prisão. Isto não se admite. Alguém está na lei. Ninguém pode ficar satisfeito dos seus colegas. a polícia de segurança pública entra num bairro problemático, dá umas pancadas numa rapaziada, põe a rapaziada de umas asas abaixo, e aquilo fica tudo direitinho. O que é que foi que acontece a seguir? O Presidente da República vai dar um abraço a um gajo que tinha sido condenado. Os polícias não ficam satisfeitos. Os polícias prendem os assaltantes e eles vêm cá para fora e continuam a assaltar. Isto não existe. Ou seja, isto não pode existir, não pode continuar. E eu, se fosse polícia, ou se cada um de nós fosse polícia, ficava incomodado e desmotivado, que além de ganhar mal, ainda é mal tratado. Quem tem que... Porque nós dizemos todos, lá andam os polícias outra vez na Praça da República a dar a volta aqui. Mas se não houver polícia, se houver confusões e cadeiras por bar, dizem assim, mas afinal onde é que está a polícia? Isto é preço por ter e preço por não ter. Eu acho que as forças da autoridade têm que ter mesmo a autoridade.
Luís Santarino, muito obrigado, boa semana e para os ouvintes também.
Boa semana para vocês e para os ouvintes também.